Chegámos à quarta parte da nossa viagem à volta do mundo em 33 línguas. Pois hoje vamos até à Suécia. Nós tínhamos deixado na última sexta-feira, não sei se se lembram, tínhamos deixado esta viagem no norueguês. Falámos das duas versões do norueguês. Ora, em relação ao sueco, eu não vou dizer muito. Tenho dois amigos que lá estão, o Nuno e a Patrícia. Dois grandes amigos da altura da faculdade. Eu sei que às vezes eles ouvem este podcast, se for do caso, aqui fica um beijinho e um abraço para a Patrícia e para o Nuno. Ora, eles estão lá, sabem muito sueco, eu gostava de aprender um pouco mais e talvez ainda lá vá um dia destes aborrecê-los para ouvir esta língua que é interessante. Não sei, eu acho que um dos contactos mais frequentes de muitos portugueses com o sueco é quando vão àquela loja de móveis cujo nome eu não vou pronunciar, não porque não queira, mas porque há uma grande luta, e isso fica para outro episódio, sobre como pronunciar aquele nome. Eu não vou dizer nem à sueca, nem à portuguesa, nem a, de forma nenhuma, mas acho que todos sabem de que lógica estou a falar. É uma loja sueca, embora na verdade a empresa tenha sede na Holanda, mas isso são outras questões. Olha, e nesta loja, quando lá entramos e vemos os móveis, muitas vezes os móveis estão preenchidos com livros, livros reais e livros em sueco. Eu já passei algum tempo sentado num daqueles sofás que estão lá para serem vendidos, a folhear livros em sueco, a tentar perceber que palavras é que conseguia entender, sabendo um pouco de inglês, que é uma língua germânica, sabendo um pouco de outras línguas ali à volta, vamos conseguindo tirar umas pelas outras e com algum esforço começamos a ver alguma luz ao fundo do túnel. É sempre muito engraçado estar a olhar com atenção para línguas que não conhecemos, mas que conseguimos entender de forma muito genérica a estrutura, ou conseguimos encontrar ali uma outra palavra que compreendemos, conseguimos perceber, olha, isto parece o alemão, isto parece mais o inglês, isto vem de outra língua qualquer. É um exercício muito, muito engraçado. E se nunca fez isso, e se não quer ir para aquela loja, sentar-se e olhar para aqueles livros, faça o seguinte, vá a um jornal sueco e olhe para a língua. Veja aquilo que consegue, não é compreender, que consegue reconhecer. Bem, no norte da Suécia, da Noruega e da Finlândia, também temos, e aqui não estou a falar do finlandês, já agora, eu tenho de escolher algumas das línguas, são 7 mil línguas e são só 33 para esta volta, portanto algumas vão ficar para trás, uma delas é o finlandês, mas já agora o sueco também é uma língua oficial na Finlândia. Aliás, foi língua oficial na Finlândia antes de ser língua oficial na Suécia. Só se tornou oficial, de facto, escrito na lei, desde 2009. Bem, no norte destes países existe também outra língua chamada Lapão, que, se o Pai Natal existisse, seria provavelmente a língua do Pai Natal. É a língua da Lapónia e é uma língua bem diferente de todas estas de que temos falado e não vamos aqui olhar para ela com muita atenção porque vamos avançar para uma das línguas mais faladas na Europa, se não mesmo a língua materna mais falada na Europa, ali mesmo ao lado. Como sabemos, é uma zona de algumas tensões e estou a falar do russo, que é de longe a língua mais falada na Rússia. Há outras, mas é a língua mais falada na Rússia e é também a língua mais falada na Europa como língua materna, como disse. Curiosamente, o russo, muitas pessoas... Eu não sei russo, sei algumas coisas sobre o sistema de escrita, sei algumas coisas vagas sobre a gramática, mas não sei russo, mas muitas pessoas dizem-me, aquelas pessoas que sabem russo ou que conhecem russo, que lhes dizem que a língua russa é particularmente uniforme, que não há grandes diferenças de sotaque ou de dialeto pelo aquele território enorme fora. Ora, isto não será bem assim. O que se passa é que houve um processo de uniformização muito acentuado e, tendo em conta o sistema político que imperou na Rússia durante grande parte do século XX, é normal que este processo de centralização tivesse sido particularmente intenso. Houve também grandes, alterações demográficas para lá e para cá, resultado tem uma língua relativamente uniforme, mas mesmo assim há sotaques e há algumas diferenças dialetais. Este processo de uniformização foi talvez um processo um pouco mais intenso, mas não é muito diferente do que aconteceu em muitos países da Europa, onde as línguas se tornaram mais uniformes nos últimos 100 anos, nem que seja pela presença da escola como fator de unificação e de transmissão de uma versão padronizada e de muito prestígio da língua, como também pela comunicação social. Bem, ao lado da Rússia, ou por baixo da Rússia, temos um dos grandes países do mundo de que muitas pessoas se esquecem, que é o Cazaquistão. E lá fala-se uma língua que poderá ser chamada de cazaque ou de cazaquistanês. Esta língua não tem nada a ver com o russo, é uma língua turquica, da família do turco, portanto, e é uma família, e é uma língua que se escreve, apesar disso, com o alfabeto cirílico, precisamente porque o Cazaquistão fez parte da União Soviética. Olha, o Cazaquistão tem duas línguas oficiais, o cazaque e o russo, e as duas escrevem-se com o mesmo alfabeto. O cazaque está num processo de alteração de alfabeto. É bem provável, digo provável porque não se tem a certeza, porque estas coisas podem sempre voltar atrás, mas é bem provável que o cazaque passe a ser escrito exclusivamente com o alfabeto latino a partir de 2025, já há uma ortografia oficial, já estamos num processo de transição. A ortografia teve de ser, como é que eu ia dizer, decidida. Houve uma proposta inicial que tinha muitos apóstrofos que as pessoas não gostaram nada, e então há agora uma nova versão, um pouco mais limpa, digamos assim. Por que razão é que se faz esta alteração? Eu não sei quais é que são as justificações oficiais, mas há necessidade, sempre que uma língua está na presença de outra que é mais forte politicamente, mais forte internacionalmente, com mais recursos, muitas vezes a língua tenta proteger-se, no sentido em tenta mostrar a sua diferença, e neste caso o alfabeto cirílico, neste caso é assim, o cazaque é muito diferente do russo, mas o alfabeto cirílico tornava a língua quase invisível. Quem fosse ao Cazaquistão e olhasse para as duas línguas escritas na rua, se não as soubesse, não sabia distinguir o russo do cazaque, porque as duas estavam escritas pelo mesmo alfabeto. A utilização do alfabeto latino vai tornar a língua mais visível e, entende-se, vai dar um pouco mais de força a essa língua, principalmente para quem vem de fora e olha para o que está ali à volta. É um processo normal quando uma língua está a passar por um tempo de recuperação. E pronto, falámos hoje do sueco, falámos hoje do lapão, muito brevemente, falámos um pouco do russo e falámos do cazaque, ou do cazaquistanês. E por hoje é tudo, continuaremos amanhã a nossa volta ao mundo em línguas. Isto é uma espécie de audiolivro, como já tinha dito. De vez em quando aqui na Pilha de Livros temos estes episódios um pouco diferentes. Muito obrigado por estar desse lado.